É, para você que tá só ouvindo a gente, eu vou descrever, tá? Como eu sou. Eu, homem branco, latino, gominhos na barriga tão sinuosos como a abóbada de uma basílica, um bíceps que dança quando eu coço a cabeça. A Carol, mulher ítalo-latina, bunda tão dura que amassa uma latinha de cerveja com a mesma facilidade de uma prensa e coxas tão definidas que só podem ser vistas com precisão por uma câmera 4K.
Aí você me pergunta, né? Como a gente chegou aqui? Há um ano fizemos um episódio sobre a nossa jornada fitness e hoje chegou a hora da gente reagir a esse episódio e planejar o próximo ciclo, né? É,
Quero saber.
Bruno! É! Eu sou a Carol Rocha!
Eu sou Bruno Miranda e o episódio de hoje do Que Lute é oferecido pelo Bistec.
No papo de comadre de hoje, é uma coisa que eu tô vivendo. O seguinte, eu planejei o carnaval para Olinda em julho. Julho! Temos aí agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 8 meses se passaram.
Tá.
E aconteceu tanta coisa em 8 meses que, assim, eu já nem iria mais fazer esse mesmo rolê de carnaval se tivesse que decidir agora, por exemplo. Apesar de ser com meus amigos, pessoas que eu amo muito, tal, 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 mas muitas coisas aconteceram na minha vida desde então.
Mas se diz assim, por exemplo, em relação às pessoas que você vai.
Não! Pessoas que chegaram em minha vida e já na segunda rodada de pessoas que chegaram em minha vida. Então, assim, fiquei pensando sobre. Sobre essa coisa de fazer planos a longo prazo,
Né?
sabe? Que loucura, viu? Porque se fosse há 3 semanas atrás, provavelmente eu teria mudado esses planos, ia fazer uma outra coisa de carnaval. Olha que loucura!
É, então, agora que eu comecei a planejar essas viagens também, né? Que eu
Por
falei
isso que
nos
eu
últimos
lembrei.
episódios, é muito curioso, porque você planeja que as coisas estejam iguais daqui a, tipo, um ano.
Exatamente. É, será? Tem um negócio que eu sempre quis fazer, que é comprar umas viagens pela Urbi.
Sim.
Só que tem que comprar de dois. E é tipo daqui 2 anos, sabe? E aí eu tenho uma amiga que a gente vai querer comprar, mas eu acho que com um boyzinho não
Não.
garantiria.
É.
Porque tem que ir junto na mesma época, entendeu? Cada um pode ir por si. Mas tem que ir junto.
Tem que estar no mesmo avião.
É no mesmo bonde. Aquele bonde que foi comprado ali é do mesmo bonde. Eu fiquei pensando sobre isso, fiquei pensando muito sobre o carnaval, assim. E até esse pré-carnaval em São Paulo, eu não tava animada com essa energia de carnaval. Muito tem a ver com o episódio que vamos falar hoje, sobre várias mudanças de hábitos fitness. Que eu tô ficando mal de, tipo, viver muito um dia e me estragar pro outro pra não fazer academia, sabia? E aí eu fiquei pensando, 6 dias de maluquice, o que vai fazer com o meu corpo?
Mas você não acha que o tanto que tu vai andar, o tanto que pula, não gasta
A
um.
questão é essa, o meu treino não é de
Ai, é
gasto calórico, é
pra.
pra ganhar massa.
Mas você pode. Sabe.
Fazer agachamento no bloco.
Então, mas sabe aquele agachamento que você dá um passo e agacha e dá outro?
Afundo,
Afundo.
afundo.
Anda no negócio, na micareta,
Só
fazendo afundo.
afundo, só afundo. Fazer muita barra na rua, fazer prancha. né, no sol.
Uma pausa que deu, flexão.
É isso, acho que vai ser isso. E eu fiquei pensando muito, porque esse pré-carnaval eu não tive vontade de, tipo, ai, sair, me estragar, ficar mal, né? Coisas ilícitas a todo tempo, nada disso, assim. E aí, tô nesse pensamento, olha que loucura. Será que eu amadureci?
Ai, duvido muito.
Acho que é só uma fase.
Eu fico pensando nessa coisa, né, de planejar uma viagem daqui a um ano. E digamos que, sim, você planeja em casal e o casal não tá mais junto. Como que é, né? Digamos assim, que os dois resolvam realmente ir.
Sim, okay, porque quer.
Eu vou, quer. Eu paguei, eu não sei o que.
Sim, cada um fala, eu paguei, eu quero.
Daí começa ali, sei lá, digamos que no passado você pensou, aí eu vou pagar um pouco a mais pra sentar do lado da pessoa, né? Daí já começa ali. E aquela, sei lá, e terminou e não foi de uma forma boa.
E se um já tá com outra pessoa e o outro não?
Meio.
Se sente meio por baixo, sabe? Sim. Pode não tá, mas a sensação de que, tipo assim, nossa, pra quem falou que me amava tanto, já tá com outra
noivo.
Não,
eu fico pensando, porque eu sou geralmente a pessoa que planeja milimetricamente a viagem, coloca no calendário e compartilha.
Sim.
Pra aparecer no calendário da outra
Sim.
pessoa. Eu fico pensando, e se eu tô lá no caminito? Se eu tô no caminito na Argentina e de repente eu vejo a pessoa no mesmo horário que eu que planejei, eu pensei...
Desaforo, né?
Pelo menos troca a ordem.
É desaforo. Desaforo.
É chato.
Eu tenho minhas questões com isso. Então, eu fiquei pensando sobre isso, sobre essa viagem. Porque eu lembro que eu já tô assim, desde... desde julho. Já tô ali pela terceira pessoa que eu tô assim, como falar dessa viagem, sabe? Que é uma bagunça. Mas enfim, quando esse episódio for ao ar, eu já vou ter ido pra lá. E aí na volta, quando for a minha vez de novo de falar, aí eu conto como foi o Carnaval de Olinda.
Tá bem.
Nesse mood que eu tô.
Bom, e agora a gente vai pro nosso momento aqui, Lute. Quando foi difícil demais ser adulto. E a gente começa com a mensagem... da Ruth. Oi, Tchulinho. Oi, Bubarim. Minha história se passa no ano de 2017, no início do segundo ano de faculdade. Eu e umas amigas resolvemos fazer uma república para dividir os gastos e eu fui a primeira pessoa a me mudar. Era férias, então só tinha eu lá, porque ainda tinha atividades da facu. Era uma casa muito engraçada. Não tinha sofá, não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha TV, não tinha internet, não tinha mesa nem cadeira, não tinha nada. Acho que vocês entenderam que realmente não tinha nada. Eu chegava da faculdade, passava na lanchonete da esquina e comprava meus dois salgados e um copo de suco por R$6. E um dia cheguei em casa super cansada, só queria tomar um banho, abro a porta do banheiro, o banheiro estava alagado, com água escorrendo pela lâmpada. Problema no encanamento do apartamento superior. Ainda bem que tinha outro banheiro, mas liguei o chuveiro com medo de dar curto-circuito. Consegui tomar um banho quentinho, mas com medo de morrer mesmo. Meu nome é Ruth. Me formei, graças a Deus. Falo dos Estados Unidos. Passei por muito perrengue de vida adulta e... WPP WhatsApp?
É, o White People Problem.
Ah, tá. Problema de zap por aqui. Aguardem. Amo vocês. Beijos.
Deu a volta por cima, né? A pessoa não tinha sofá, não tinha nada. Era só uma estudante com sonho, dois salgados na mão e um suco na cabeça.
Água escorrendo pela cabeça. Eu tenho muito medo dessa coisa elétrica. Imagina, cair água pela luz.
Não, é assim.
Eu acho assim que, tipo, dá choque se tiver uma ligação. Pela água, eu acho que dá choque, não dá?
Eu acho que dá choque, sim.
Se cair gota, não sei, mas pra
mim... Eu acho que a corrente elétrica que está passando na água. Porque se tiver fio desencapado, eu acho que passa a corrente elétrica pela água. Nossa! Eu tenho muito medo disso. E aí tem uma questão muito grande que é chuveiro elétrico ou chuveiro de gás em apartamento. Eu só tive chuveiro elétrico até hoje. Mas dizem que é muito arriscado o chuveiro elétrico. Tipo assim...
Não sei, a minha vida toda na casa da minha mãe foi chuveiro elétrico. Depois da experiência do chuveiro a gás, eu acho muito mais legal.
Sim, sim.
Nossa.
Não, e a coisa de ter água quente em outras, né? Numa torneira, numa pia e tal. E
mas
aí...
dificilmente tem, sabia? A minha não tem em lugar nenhum. É só no, só... no chuveiro. É.
Se um dia eu comprar um apartamento, eu vou pedir
pra
puxar. É, que teoricamente
dá pra fazer isso, né?
Um dia, se eu comprar um apartamento, eu vou querer fazer com água morninha também. Que eu detesto lavar o rosto com água gelada de manhã. Detesto, fico perturbada. Eu prefiro tomar um banho pra lavar o rosto do que usar água fria na cara. Eu sei que é melhor, né? Mas... E aí... Mas dizem também dos riscos do chuveiro a gás. Teve um casal que morreu no banho.
E...
Que o gás estava vazando
não,
e eles estavam no banheiro.
São... Eu que já fui pra Europa.
Aham.
E no coisa que eu fiquei em Paris, que é um quartinho, assim, minúsculo, né, que eu fiquei. Mas era meio que uma casa, foi pelo Airbnb. Lá, o negócio do gás fica dentro do banheiro. O da minha casa fica lá na área de serviço, com uma janela aberta. Tá. E daí, esses que ficam no banheiro, de fato, se o gás vaza, você está num cubículo de 1 metro quadrado, nem sei se é isso. E daí o gás, você vai morrer mesmo,
sim,
né?
Sim,
então,
sim.
Tem esse cuidado. Aqui em São Paulo, acho que dificilmente fica no banheiro. Só se for em um lugar mais...
Se for muito pequeno, né? O apartamento.
Mas daí nem sei se faz sentido ter coisa a gás, porque é um trambolho.
É um trambolho, né?
É, acho que lá que é, tipo, lá fora, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, por ser muito frio, a maioria tem. Não é, nem existe coisa elétrica, as pessoas nem sabem que existe isso.
É verdade. Eu acho muito bom que tem um viral do TikTok que é como você sabe que eu sou latina? E é sempre o vídeo das pessoas de baixo pra cima, assim, mostrando um tipo de lâmpada, sabe? Que é, tipo, muito de latinos pobre, a gente,
sim,
esse tipo de lâmpada. E o chuveiro a gás, né? O chuveiro com os fiozinhos assim, de gás não, o elétrico com fiozinho retorcido, assim. Então, um dia, se eu fizer uma aquisição aí e tal, eu vou querer investir nisso, assim. Eu acho que tem que ter.
Ai,
sabe?
O problema de a gente estar assim, né? Ai, pensando em quando a gente for comprar a nossa casa e tendo a experiência de morar cada vez novos apartamentos é que vai juntando coisa que você quer, né?
Vai!
Quando chega a hora de ter esse apartamento, você vai estar, tipo, muito chata.
Muito chata.
Todas
muito
as coisas
chata
que você quer realizar ali.
Não, e depois de ter ido pra Noruega, que eu falei das coisas, das tecnologias lá da casa, sabe? Tipo, e agora? Acabou pra mim, eu tenho que ser milionária, não tem como.
Eu não quero encostar em nada na minha casa,
sabe?
Eu quero pedir tudo pra Alex.
Então, tá muito, realmente a gente tá chegando no nível de adultice e exigência.
Eu vi um produto, eu não lembro se eu falei nos últimos episódios, que é um trambolinho assim, é uma panela meio futurística.
Não, falou.
Que ela diz assim, coloque, sei lá, fazer um risoto, coloque 50 gramas de cebola picada. Daí você coloque 10 gramas de manteiga. Daí você coloca. Daí ela assim, ok.
É a Thermomix?
Espera. Será que é Thermomix o nome? Ela fala, peraí, vou dourar essa cebola. E daí ela doura. E depois ela diz, agora adicione uma pitada de sal, adicione o arroz. Peraí que eu vou dar uma coisinha no arroz. E daí ela vai dizendo pra você como cozinhar as coisas. E ela faz... sei lá, pão, ela assa coisas,
então,
é a Thermomix,
né? Ah, eu sou uma mulher que tá vivendo no futuro,
e
né?
Eu pensei, nossa, que coisa doida, e ela
mas
faz
eu não
vegetais,
sabia, eu não sabia que ela,
faz...
que ela falava.
Ah, não, ela escreve na tela.
Ah, sim. A Thermomix é muito cara. É tipo assim, eu só conheço uma pessoa que tem, que é um chefe de cozinha, e tem uma Thermomix, porque... Ele trabalhou, tinha um restaurante que ele tinha várias Thermomix pra poder ir fazendo os risotos.
Ah.
Porque ela fica lá batendo risoto, tudo certo e tal. Inclusive, Rafu, nosso convidado...
É,
você
falou batendo risoto?
É, você já falou...
Exatamente.
Mas pra não perder o ponto, sabe? Pra não,
sim,
não ir perdendo o ponto de risoto. E pra quem não entendeu, é que o Rafu essa semana fez um vídeo falando que não precisa ficar gastando braço batendo risoto. Teve briga entre chefes, mas Rafu é chefe. Já trabalhou em cozinha e tudo, e pode confirmar. Enfim, a Thermomix é muito cara aqui no Brasil. E ela realmente faz de um tudo. Ela tem a temperatura, ela troca o negócio pra virar liquidificador. É meu sonho essa panela. Um dia, quando eu tiver uma casa, na minha bancada, da minha cozinha, vai ter um espaço para minha Thermomix. Porque ela é meio mão na roda, assim, também, pra fazer umas coisas em casa. Coisa gostosa, mas que não usa várias panelas e tal. Uhum. E ela já tem o tempo do cozimento. É meu sonho essa panela. E na Argentina tava mais barato.
E
quando eu fui lá, eu fui num shopping com a minha prima e vi a loja da Thermomix lá e tava mais barata fazendo a...
É, porque eu não sei se ela tá oficialmente no Brasil, a Thermomix.
Ela tem, tipo, representantes, sabe? Você encomenda. Mas ela é uns 10 mil reais.
Cruz.
Ela já foi 7 mil, eu lembro quando era 7 mil.
Dava
que agora
pra
tá
comprar
tudo...
kit todo da Le Creuset.
Não, assim, vem até um chefe da Le Creuset por um ano.
É.
Mas ela é demais, né?
Aham. Uhum. Bom, você também pode mandar o seu Momento Que Lute para momentoquilute@gmail.com com seu nome, a sua cidade, um texto aí explicando o seu perrengue da vida adulta pra gente ler aqui.
E agora, Bruno? Ai, esse episódio. Primeiro que assim, né? Eu tenho vergonha de ouvir minha própria voz.
Eu não gosto também.
Né? Mas a gente
de
vai...
ouvir a sua.
É. A gente vai ouvir, a nossa produção aqui separou alguns trechos do que a gente falou no episódio que nós fizemos no ano passado, falando sobre o nosso projeto fitness.
Ai, Tili. Eu não sei nem se eu dou algum spoiler, acho que a gente pode ouvir e discutir de como tá a minha vida hoje. Mas vamos ouvir?
Vamos ouvir.
Como que tá a sua rotina de exercício?
Então, agora que eu sou motorizada, eu não sei se você já, né, eu já falei, mas que eu sou motorizada. O Valentim tá, esse semestre, além de cuidar de mim, eu estou focando em devolver para o meu filho uma vida social que as crianças perderam na pandemia. E uma das coisas é ele voltar a fazer as atividades físicas, né?
E daí? Hein?
Me sentindo, sei lá, no programa do... Sei lá, esses programas da tarde que passa alguma coisa pra falar se é verdade ou não o que você falou, sabe? A gente fez outro episódio assim, mas é muito bom, eu adoro. Uhum. Sinal que a gente tem história.
É porque, olha, um ano muita coisa muda.
Muita.
Você marcou uma viagem que agora eu não quero mais ir. Né?
Ó, sim, conseguimos fazer...
E estou me tratando.
Sim. É, a gente fez na academia, ele fez 6 meses. Os 6 primeiros meses a gente fez mesmo de atividade.
Uhum.
Dele voltar a ter amiguinho, chamar os amiguinhos pra ir pra casa. Ele fazer esporte e tal. E no meio do ano ele falou, não quero mais fazer.
É?
É. Ele falou, não quero.
De esporte era, ele fazia natação,
fazia,
né?
Fazia natação e fazia várias atividades, assim. É, ginástica olímpica, brincadeiras na quadra e tal. Todo dia de manhã... É, dos dias que ele tava comigo, a gente ficava lá nesse lugar das 9 até meio-dia, mais ou menos. 9h30 e tal. Então, eu fazia treino, dava uma trabalhadinha. E o Valentim ficava nas atividades. Foi muito bom pra gente ter ritmo de atividade. Porque antes da pandemia, a gente não tinha. Veio a pandemia,
Sim. Nunca
mais nada. E aí, esse ritmo de, tipo assim, fazer exercício, fazer atividade é algo para estar no dia a dia. Não é um luxo.
Uhum.
Não é um final de semana. Então, sim, isso deu certo.
Tá.
Mas depois dos outros 6 meses, ele não quis mais fazer outros esportes. Fez futebol na escola.
É que o negócio dele é o videogame.
A verdade é que é o videogame, não são os esportes. Não o menino dos esportes. A gente tava lá, assim, dançando, porque tinha muito exercício só com uma perninha.
Uhum.
E eu falei, meu Deus, a queimação vem. E aí teve uma hora, Bruno, que eu tive que dar uma parada, porque me deu teto preto, assim. De estar naquele ritmo daquela atividade, meu corpo estranhou, nunca tinha feito. E eu voltei pra essa academia num programa de pessoas que tiveram Covid. Que eles ficam fazendo um acompanhamento pra ver como tá sua resistência física, cardíaca.
Dançando? Você fez dança? Não lembro.
Não foi dança, foi o funcional. Foi o circuito de funcional que eu fiz, que me deu muito teto preto.
É.
Porque eu não tava ainda com a minha capacidade pulmonar em dia. É, eu tive o Covid em dezembro, em janeiro eu falei, acabou, vou ser fitness, nananana. Não era nem por ser fitness, vou aumentar minha resistência física.
Sim.
E aí, comecei fazendo musculação lá no programa deles, que era de convidado, que era tipo assim, série levinha, a pausa era de um minuto, faz mais dois e tal, que é o mesmo protocolo pra quem tem asma, pra você não perder
o fôlego
e tal, e passar mal. Aí eu achei que eu já tava bem e fui fazer um funcional. Que era um circuito que bate corda
funcional
e
é
pula
doidinho.
De uma perna. Não, eu passei muito mal. E eu tava usando máscara ainda.
Uhum.
Então, eu passei muito mal. E eu nunca mais fiz funcional na minha vida. Eu não gosto.
Não, e o funcional tem a coisa que se você tomar água, dá vontade de vomitar.
É!
Uma coisa doidinha. Funcional.
Exatamente.
É o mesmo do crossfit, né? O crossfit
então,
tem funcional e outras coisas adicionadas.
E aí, eu nunca mais fiz funcional. Não é pra mim. Meu negócio é, com certeza, musculação. Por enquanto.
Ai, eu não sei qual que é o meu negócio ainda. Vamos ver.
Vamos ouvir.
E o funcional, ele não funciona se você não vomita no final. É parte do processo de perda
assim,
de calorias.
E aí eu pensava assim, funcional pra quem, né? É isso que é ser funcional na nossa sociedade?
Viu? Essa coisa do vômito realmente me acompanha.
É uma coisa da...
Eu nunca vomitei,
do
realmente.
Do capitalismo, né?
Mas
é do capitalismo.
Essa sensação do vômito. E daí eu tenho essa coisa de... Eu sempre fico assim, eu preciso ir treinar com energia. E pra isso eu preciso comer antes. E daí, às vezes, dava ruim isso de comer uma banana. Dava uma azia, uma coisa...
Então, isso é uma coisa que eu ainda tenho dificuldade. É o planejar comer antes do treino.
É.
Ou comer uma coisinha pra depois do treino almoçar. Ou será que eu almoço e espero uma hora e treino?
Uhum.
Tem vários dias que eu me perco nesse cálculo, não treino. Porque foi, sabe? Mas eu acho que o futuro é barrinha mesmo. A gente se adaptar às barrinhas.
Uhum.
Come uma barrinha e vai pro treino.
Eu comprei várias barrinhas de uma, que é de proteína mesmo.
Uhum.
E é super gostosinha. Só que não é super não... calórica, né? Eu que queria perder um pouco de gordura. Ai, meu...
Mas, eu pesquisando muito conteúdo, já sei que pra você perder calorias, tem que consumir caloria.
Uhum.
Não vai ter como.
Sim.
Mas em relação à máscara que usa, eu uso também essa PFF2. Não é aquela que vai o laço atrás da cabeça.
Uhum.
É uma que vai na orelha.
Uhum.
Que daí ela é um pouco
assunto.
Mais larguinha dessa,
uhum.
né? Tipo, e eu acho ela boa porque se você sua muito, ela não fica grudando na boca. Porque daí essa sim tapa a sua boca e o seu nariz. Daí você não consegue respirar direito.
Sim.
Essa PFF2,
uhum.
com coisa na orelha, ela fica esse biquinho de pato na frente. E daí você não tem esse negócio na cara, sabe?
Lembra quando teve uma pandemia?
Você pensou sobre isso?
Caramba.
Agora? Tipo assim... E eu lembrei da máscara quando eu tava pensando ali, lembrando do funcional. Porque eu lembro que um dos motivos de ter passado mal, achado que tinha passado mal, era por causa da máscara.
Uhum.
E eu achava que eu realmente ia ser uma pessoa que ia continuar usando máscara. Porque eu me senti mais protegida e tal. Fiquei aí os 2 anos de...
Fazendo academia ou na vida
também
toda?
Fazendo academia. Eu achei que eu continuaria, porque fazia careta, ninguém tava vendo. Eu acho que a academia tem uma coisa meio de gente suada e eu sou meio nojentinha, assim, com o ambiente da academia. Hoje em dia, faço numa academia menor de bairro.
Lambo banco, sim.
Não lavo a mão, me esfrego lá. Então, assim, mas foi um, né? A gente conversando, a pauta era...
Qual máscara usar pra fazer exercício. Na academia, não fui mais, porque um pouco mais confortável. Agora eu tô me sentindo muito um antivacina, né? Falando, gente, sem máscara é muito melhor fazer exercício. Não dá pra respirar. Que é isso?
Exatamente.
Pois é melhor fazer exercício sem. E no dia a dia, não sei, eu vejo algumas pessoas de máscara, não tô mais usando tanto, não, porque também, não sei, né, também tá as coisas estão melhores.
No transporte público tem que usar. Eu tô pegando bastante metrô, ao contrário do começo do ano passado, que eu tava muito feliz de ser extremamente motorizada. Esse ano eu tô pegando metrô e andando mais.
E pra ir em médico, em farmácia, eu me sinto muito desconfortável sem máscara.
Então, exatamente.
Na
isso
farmácia
aí,
eu penso, putz, esqueci a máscara.
Covid. Em hospital tem que usar, né? Então ainda tem esses lugares, assim, mas eu esqueço direto. Tipo, na bolsa, esses dias uma mulher no ônibus me deu uma máscara pra eu poder seguir viagem, sabe?
Toma, irresponsável.
Uhum. Pobre coitada.
Tem uma coisa que me agonia na minha rotininha de academia, que assim, eu faço academia no prédio com um personal, é online, e além disso, eu dou umas corridinhas. Quando eu vou correr, e vou de máscara também, com essa mesma máscara, e vejo idoso sem máscara.
É uma loucura.
Eu fico, senhora. Volta aqui, senhora.
Correndo atrás da véia.
Bota máscara, senhora. Que eu fico pensando... É porque, assim, tem vacina, mas ainda assim existe um risco. Ainda mais pra pessoas.
A idade já
mais
é comorbidade,
velhas.
Né?
Sim, e daí eu fico meio agoniado. Eu tive a experiência de correr sem máscara, porque eu fui correr e começou uma puta chuva, não tinha mais ninguém correndo.
E aí você tirou o ato de liberdade.
Quer saber? Eu vou continuar correndo. E daí eu corri sozinho, corri sem máscara, na chuva... E vocês estão vendo, a minha voz tá um pouquinho... Foi isso.
Você lembra?
Peguei Covid.
Você lembra desse dia?
Eu lembro desse dia.
Tipo,
doido, né, a gente
eu consigo
falar.
Ver sua imagem assim, ó. Tirando a máscara, assim, na chuva.
Nossa,
correndo.
Como isso era uma coisa ainda tão presente, né? Eu acho que tinha sido muito recente.
Então...
Tanto que a gente tinha pegado Covid, que foi no fim do ano.
Sim, sim.
Que... E daí, sei lá, meses depois a gente... Ali foi em fevereiro, março, que a gente gravou esse episódio. Ou seja, tinha sido em dezembro que a gente tinha pegado
Sim.
pela primeira vez.
Sim.
Que doido, né?
Loucura, né?
E daí eu tinha falado também nesse trecho que eu tava fazendo com personal na academia do prédio. Não tô mais nem naquele prédio.
Tá vendo
Não
como são as
tô
coisas?
Mais fazendo com personal. Não tô mais fazendo nem academia.
Simplesmente não tô. É isso.
Simplesmente desisti de tudo. Não, eu não tô mais fazendo com personal. Passei um bom tempo sem fazer academia, sem fazer nada, nenhum
nada,
exercício.
Nada, vivendo de amor.
Por quê?
Vivendo de romance.
Ali pra metade do ano, eu fiz transplante capilar, que tinha que ficar um mesinho ali, um tempinho.
Verdade,
e daí
isso.
Eu pensei, por que não 12 meses de férias de academia? E daí eu fiquei um tempo sem fazer e foi difícil voltar. Eu tentava voltar e ficava... E daí agora...
O que
há
vem
duas
por aí?
Semanas... Não, agora eu consegui voltar. Tô fazendo sozinho os treinos que eu já tinha guardado, assim, né? Que o personal passou das outras vezes.
Mas tá fazendo em academia ou prédio?
Tô fazendo em academia, porque... Ah, o prédio tem menos coisas, né? Pra fazer... E eu gosto de mexer na máquina, eu não gosto do peso livre.
Eu também.
Né?
Ah,
é
e a máquina é bom demais,
ah,
eu amo a máquina.
Se Deus fez, né?
É,
pra que a gente
exatamente.
Faz. E daí, eu tô fazendo esses treinos, no geral, porque a academia, ela entra na minha vida a partir do momento que eu consigo me organizar pra fazer as outras coisas. Poderia ser mais uma prioridade? Poderia. Agora eu tô tentando fazer isso, mas nunca foi. E daí agora eu tô realmente deixando... Lembra quando teve uma pandemia?
Você pensou sobre isso
Caramba.
Agora? Tipo assim... E eu lembrei da máscara quando eu tava pensando ali, lembrando do funcional. Porque eu lembro que um dos motivos de ter passado mal, achado que tinha passado mal, era por causa da máscara.
Uhum.
E eu achava que eu realmente ia ser uma pessoa que ia continuar usando máscara. Porque eu me senti mais protegida e tal. Fiquei aí os 2 anos de...
Fazendo academia ou na vida toda?
Também, fazendo academia. Eu achei que eu continuaria, porque fazia careta, ninguém tava vendo. Eu acho que a academia tem uma coisa meio de gente suada eu sou meio nojentinha, assim, com o ambiente da academia. Hoje em dia, faço numa academia menor de
lambo
bairro. Lambo banco, sim. Não lavo a mão, me esfrego lá. Então, assim, mas foi um, né? A gente conversando, a pauta era...
Qual máscara usar pra fazer exercício. Na academia não fui mais, porque um pouco mais confortável. Agora eu tô me sentindo muito um antivacina, né? Falando, gente, sem máscara é muito melhor fazer exercício. Não dá pra respirar. Que é isso?
Exatamente.
Pois é melhor fazer exercício sem. E no dia a dia, não... Não sei, eu vejo algumas pessoas de máscara, não tô mais usando tanto, não, porque também, não sei, né, também tá as coisas estão melhores.
No transporte público tem que usar. Eu tô pegando bastante metrô, ao contrário do começo do ano passado, que eu tava muito feliz de ser extremamente motorizada. esse ano eu tô pegando o metrô e andando mais.
Ah, e pra ir em médico, em farmácia, eu me sinto muito desconfortável sem máscara ainda.
É, então, exatamente.
Na
isso
farmácia
aí,
eu penso, putz, esqueci a máscara. Peguei Covid.
Em hospital tem que usar, né? Então, ainda tem esses lugares, assim, mas eu esqueço direto. Tipo, na bolsa, esses dias, uma mulher no ônibus me deu uma máscara pra eu poder seguir viagem, sabe?
Toma, irresponsável.
Uhum, pobre coitada. O que que acontece? Lá no começo do ano, então, eu comecei indo na academia, tipo, pago a academia e vou.
Tá.
Depois eu me senti um pouco mais confiante pra contratar um serviço de uma personal online.
Uhum.
Que ela não ficava online o tempo inteiro. Ela montou um programa pra mim de 8 semanas, 8 weeks, da Bia Aquiles.
Uhum.
E aí, eu fui fazendo as coisinhas que ela mandava. E ela já trabalha muito com consciência corporal, assim, muito. E aí, eu comecei a pesquisar mais sobre isso, sobre o tema. E eu tenho aquela probleminha de ficar hiperfocada em algum assunto.
Uhum.
E aí, eu comecei a pesquisar sobre rotina fitness e tal. E as coisas que a Bia colocava. Ela estuda muito sobre movimento, sobre consciência corporal, respiração e tal. E eu comecei a pesquisar muito, baseado nas coisas que ela falava. E eu vi. E uma coisa que eu aprendi muito foi que, assim, não existe disposição de ir na academia.
É.
Não existe. Fazer o exercício físico tem que ser uma rotina igual escovar os dentes.
Uhum.
É uma coisa que você vai lá e faz. Por quê? Porque o seu corpo ancestral, nosso corpo que vem evoluindo...
Dos lobos, aqueles que não sabe, não entende nada.
Então, o corpo ancestral que a gente vem, que a gente tem até hoje, né?
Uhum.
Que é muito... A gente, como comunidade, como a gente vive, é tudo muito novo, né? Como sociedade. Então, esse corpo ancestral precisa se movimentar. É natural dele se movimentar. Pra manter tudo em ordem.
Uhum.
Os índices glicêmicos, tipo, o seu corpo não funciona bem se ficar parado a maior parte do tempo.
Sim.
Então, o fazer exercício ou fazer qualquer atividade de pelo menos 5 mil passos ao dia, e você acha que é muito, e quando você vai contando no relógio, pode ficar em casa de lá pra cá, vai dando os passos. É um trajeto que você faz, você desce um pouco antes e anda, ou eu que coloquei lá a barra e fico me pendurando na barra. Então, todas essas coisas são movimentos pro corpo. E isso tem que fazer. É uma responsabilidade sua com o seu corpo. Não é sobre o shape. Não é sobre engordar e emagrecer. É sobre assim, cara, eu preciso varrer a casa. Eu preciso lavar a louça. Eu preciso escovar os dentes. Eu preciso fazer exame de sangue. Eu preciso movimentar o corpo. Quando a parada entrou como movimento do corpo que é necessário, nunca mais teve o negócio do querer ou não querer. Tanto que agora eu tenho em casa bola, uma kettlebell, o elástico. Então, quando não dá pra ir na academia, eu faço 20 minutos lá de qualquer treino de YouTube e eu fiz um negócio pro meu corpo. Uhum. Não exercício. Entendeu?
Parece que você tá me dando uma bronca, me diz.
Não! É porque é meu jeito de falar. Tô falando do meu aprendizado, uhum. De tipo... Então, eu tenho que ter responsabilidade com o meu corpo, que foi o que eu aprendi. Eu também não sabia disso. Pra mim, eu queria ir na academia ficar gostosa.
É.
Era esse o plano.
É, então, e eu tô com essa cabeça agora de... Eu vou pra academia... Eu vou, geralmente, buscar fazer o meu treino de musculação.
Uhum.
Só que, por enquanto, eu tô mais nessa de preciso criar essa rotina. Então, não importa se eu tô fazendo o melhor treino do mundo ou não,
sim,
por enquanto.
Sim, eu acho.
É uma evolução, é uma escadinha. Eu acho que, naturalmente, você indo lá e vendo... Você indo lá todos os dias, naturalmente, você vai querer evoluir... Ou, tipo, nessa empolgação de você querer pegar mais peso, ou na empolgação de você querer executar uma atividade que você não conseguia antes. Daí é uma evolução que é interessante, né? Que vem de uma empolgação que vai além do resultado que você vê e dessa...
Eu gosto muito de fazer aumento de carga progressiva durante o treino. Tipo assim, tô lá fazendo agachamento com 10 quilos. Aí eu faço 10. Aí eu falo, fui bem. Vou pegar a anilha de 12. Aí pega de 12. Fui bem. Aí pega de 15. E aí eu tô morrendo no final da série, assim, mas feliz que eu consegui naquela série fazer de 10 a 15.
Uhum.
Aí vira tipo micro objetivos, assim, do treino, sabe? Ou quando você acha que você não vai aguentar mais, aí você fala, vou dois. Mas
o que eu tô fazendo, eu tô anotando a quantidade que eu consigo em cada exercício, porque é legal você chegar aí lá um dia e falar, ué, tá leve.
Aham, isso é muito legal.
Isso acontece, sim. Cargas. Longo prazo, né? Tipo, algumas semanas, um mês fazendo a mesma coisa, mas...
Mas é legal.
Acontece.
Eu antes, quando eu comecei a minha vida fitness, eu... Eu só tomava coisinhas naturais. Inclusive, a gente tem aqui umas diquinhas. Que esse aqui, que esse suquinho aqui com maçã e beterraba, eu já fiz, sabia? Porque a beterraba, ela... Eu não sei se ela
tem... Olha, não deixou estragar.
Beterraba dura, menina. Olha. Beterraba dura. Ela... Daí, se você... Ó, já vou passar a receitinha. Uma maçã, meia beterraba, uma rodela de gengibre, 200 ml de água de coco. Tudo isso num liquidificador. Você pode colocar também uma canelinha, que a canela ajuda. É um ótimo pré-treino.
Nunca mais fiz isso na minha vida. Cruze, tomar beterraba.
Você tava tão confiante com a sua receitinha. Tão assim, não... Tava assim, por
e
dentro.
Eu falei que beterraba dura, não dura nada, ela fica mole. Depois de, sei lá, 4 dias, ela já começa a ficar mole ao redor. Retiro tudo que eu disse nesse episódio. Não, então, é que de fato, é que a primeira nutricionista que eu fui, ela passava várias coisas assim, que era interessante. Perdi o ritmo mesmo de fazer essas coisas, mas eu acho interessante. Porque tem isso, a beterraba e a canela e tal, dá mais energia.
Meu plano esse ano realmente é contratar alguém pra fazer a minha comida, porque eu não tô conseguindo dar conta de tudo. E comida é um negócio que leva muito tempo, então vou voltar pra faculdade agora, depois do carnaval. Aí tem um monte de outras coisas que eu tô resolvendo da minha vida pessoal que eu não quero falar ainda. Mas enfim, e comer direito, eu tive duas nutricionistas ao longo do ano. Teve uma que foi uma nutri familiar, pra me ajudar a fazer um cardápio mais com o Valentim.
Sim.
E aí, depois desses meses, eu peguei uma nutri esportiva. Tipo assim, o que eu preciso comer pra evoluir agora, né, no meu preparo físico e tal. Então, não foi tão diferente o que tem que comer de uma pra outra, porque tem o Valentim em casa. Não dá pra fazer dieta restritiva, eu não tenho vontade também. Então, é muito arroz e feijão, pra falar a verdade, assim. É arroz, feijão, é batata, é frango e é salada. Basicamente, tem que manter isso, assim. E aí, só que esses negócios de coisa natural, shot, nananã, eu... Nossa, eu não consigo nem... Nem, assim... Sabe esse negócio de comer... mais grão, mais castanha e tal. Nossa, eu tenho uma dificuldade enorme.
Eu acho muito legal quando eu como mais fibra e eu sinto no intestino, assim. Tipo, a fibra trabalhando.
Sim,
que daí eu penso, nossa, parece que por dentro eu tô mais saudável, menos podre.
Parece que eu me sinto mais limpa, sabe? Parece que eu joguei diabo verde por dentro.
Tomei diabo verde.
Guti. E foi com Deus, assim. Eu me sinto assim também, eu tenho uma sensação assim.
Quando eu como fruta, sei lá, eu tô comprando bastante fruta agora, né? Então, tipo, à tarde eu como uma frutinha ali. Eu gosto de montar um bowl com frutas diferentes, que eu deixo já lavada e tal. E daí, quando eu como bastante fruta, eu sinto, assim, que eu tô... Nossa, eu tô transcendendo na minha saúde, que eu tô
tipo,
virando...
Se conectando com a natureza,
aquele
assim,
aquele terceiro
né?
olho, assim, tá vindo e tá tirando... Limpa. Tá tirando todas as minhas doenças, meus problemas.
É bom.
É bom, é uma sensação muito gostosa se alimentar de forma saudável, assim.
Sim, comer fruta, acho que é a forma mais fácil de você começar, sabe? Sim. Frutinha.
Hoje eu tomo, é assim, pouco, porque às vezes pode dar ruim, porque tem... Eu tomo um negócio... Peraí, não tô terminando nenhuma frase que eu tô começando.
Eu falei pra não tomar mais café.
Eu tomei dois cafezinhos hoje. Eu tomo um negócio que chama Super Coffee, que é uma mistura de vários elementos. Daí tem taurina, tem...
Fogo.
Avatar. Tem taurina, tem cafeína. Se eu não me engano, tem canela ou gengibre também. Então, é uma mistura de vários termogeniquinhos que você toma antes pra dar essa energia a mais pra fazer o seu treino. Assim, eu acho que não é tão bom tomar todos os dias.
Mas você sente?
Eu sinto. Eu sinto que bate essa vontade a mais, assim, sim.
É energia que dá. Eu me sinto meio sem energia, principalmente pós-Covid, assim. Eu pensei em tomar pra dar um grau.
É, tipo…
Mas é uma sensação de energético?
Sim, sim. Energético tem taurina também, né? É a mesma coisa.
É, você falou, por isso que eu lembrei.
É, daí eu tomo só quando eu vou treinar. Se eu vou correr, não. Mas, por exemplo, às vezes eu tomo, dá tanto gás que eu treino e depois ainda quero correr.
Entendi.
Então dá uma vontade boa.
Uzes, nossa, quem é essa pessoa?
E aí, Bruno? E o Super Coffee?
Eu perdi o ritmo também de tomar isso. Parei de… É porque assim, eu fiquei sem treinar. Não ia ficar tomando Super Coffee todo dia.
Exatamente. Ficar trincado. Eu descobri essa semana que existe o pirulito. O pirulito de cafeína e outras paradas que a galera chupa o pirulito no Velocity. E assim…
Meu
quicando.
Deus.
É, minha amiga falou
tem
que…
Tem vape também.
Minha amiga falou que comeu esse pirulito, quase travou.
Nossa.
Você acredita?
Nossa, eu não tava sabendo desse pirulito.
É, tá rolando aí.
Não, pirulito… É, bom, não sei. Deve ser concentrado, né? Óbvio. Pra estar num negócio pequeno,
não,
assim.
Não, e na mucosa, direto na boca, sabe? Um negócio assim, uma loucura. E aí, tá rolando agora. Será que é ele a dança, Bruno?
Olha, eu lembrei disso e me veio essa memória de quando eu ia correr no Minhocão. Às vezes eu treinava e ainda tava nessa empolgação, ia correr no Minhocão. Talvez seja pelo fato de que, de fato, alguns meses eu tava nessa do exercício.
Uhum.
Então, quanto mais você tá acostumado com isso, mais confortável é pra você. Então, hoje, comparando, até interessante ver isso, comparando a pessoa que eu era e a pessoa que eu me tornei. A minha falta de vontade hoje, ela tá relacionada com o fato de que eu fiquei bastante tempo sem treinar. E eu perdi esse círculo que acontece quando você treina.
Porque é isso, porque quando entra de fato na rotina, vira uma coisa que você vai lá e faz, né?
É.
E aí, quando você para, para. Por exemplo, eu tinha muito mais hábito de cozinhar arroz, feijão, nananana.
Uhum.
E eu fui parando, aí eu fico perdida, assim, de fazer isso, sabe? Daquele ritmozinho que eu tinha.
É, não tem tempo mais do nada, né?
É, mas não tinha antes, sabe?
E eu também, daí depois que eu treino, a coisa do whey, que o meu irmão tomava há muitos anos quando ele morava junto com a gente e tal. E a minha mãe jogou tudo no vaso e disse: não vai tomar droga!
Meu Deus!
Aqui na minha casa! E o whey nada mais é do que proteína tirada de alguma coisa.
É
tipo, whey geralmente é do leite, mas tem whey que é de ervilha, que eles tiram da proteína, proteína da ervilha. Então, eu tomo whey só pra ajustar quando eu não como a quantidade de proteína que precisa logo depois do treino. Então, quando eu fui num nutricionista, ele disse: ah, não, se você for almoçar depois, porque eu treino mais ou menos nessa hora, não precisa tomar whey, porque você já vai comer a quantidade de proteína que precisa. É usado até como uma suplementação, às vezes, quando a pessoa não come carne, não consegue a quantidade suficiente através de verduras e vegetais, que também tem proteína, ela tomar. Mas daí, um nutricionista que faz as contas certinho do quanto você precisa.
Bom, falei o óbvio, né?
mas a gente não sabia, eu nunca tinha tomado whey quando você falou.
Ah.
Eu pensava igual a sua mãe.
Toma,
droga,
tá tomando?
Tomo todos os dias agora.
Uhum.
Trago até minha shakeira com whey, só o pó, pra, tipo, a hora que der.
E você toma de gostinho de quê? Qual o sabor do teu?
Assim, pra mim, todos têm gosto de morte ainda. Mas eu tenho um de baunilha e um de chocolate, e eu tenho que tomar ele com água.
É, eu tomo com água também, eu não tomo com leite.
Não tomo com leite, porque eu preciso de muito mais caloria do que eu gasto pra eu poder conseguir criar músculo que eu preciso, que eu quero. E aí, eu tenho que tomar whey, e não é assim, tomei whey como um pão. Tomei whey. É tipo um remédio. Vou comer um pão, um outro líquido, uma fruta, entendeu? Eu não uso whey como uma refeição. Eu tenho que usar ele como uma coisa assim, além de todas as minhas refeições, pra poder ganhar peso. Mas na minha cabeça, o whey era igual pra sua mãe, sim. Uhum. É, droga pra crescer, é, sabe? Uhum. Pra mim era isso. Então, tomo whey e tomo creatina hoje em dia também, que é pra aumentar a força muscular. Tipo, e creatina é uma coisa que eu percebi muita diferença.
E essa coisa que toma todo dia e ela vai acumulando no corpo,
isso,
né? E depois
você vai fazer uma reserva, isso.
É, consulte seu nutricionista.
Isso. Eu ia falar isso agora. Eu estou no meu próximo passo, que assim, eu, né, entrei naquelas resoluções de 2022, que todos aqui sabem, e a primeira era, tipo assim, preciso me exercitar, principalmente depois de ter tido Covid, ter que dar um foco pro meu corpo, tal, tal, tal. E aí, eu já fui direto na academia, e eu não passei no nutricionista.
Uhum.
E aí, o meu próximo passo pra próxima semana é a tal da consulta com o nutricionista.
Uhum.
E aí, eu tô indo, assim, meio de feeling, por exemplo, eu tô tentando não comer a quantidade de pão que eu comia antes. Uhum. Porque por mim, assim, toda hora era do pãozinho. Eu tô tentando não jantar macarrão todas as noites também. Então, eu tô pegando mais leve. E aí, eu percebi que a minha cabeça já tá começando a mudar nesse sentido. Porque eu fiz uma coisa que eu nunca fiz nos últimos 10 anos, que foi comprar torradinhas pra comer com geleia de manhã.
Uhum.
Que é um negócio que… Não, meu negócio é pão. E eu comprei torradinhas integrais.
Uau!
Yes!
Nossa! O que você tem a dizer?
Olha que coisa! Eu tava com, sei lá, tava um pouco mais pesada do que eu estou hoje, no começo do ano. É, como eu tava muito sedentária, eu sentia que eu tava muito mais pesada do que eu tava, sabe? Tipo, como se tivesse um peso de corpo mesmo. Mas, na verdade, era sedentarismo o nome. Não era sobre o peso. E aí, eu queria dar uma emagrecida.
Uhum.
Digamos que assim, ó, pra ter uma referência, vou falar números supondo aqui, porque eu não gosto de falar peso e altura, né? Porque o povo se compara de um jeito errado. Imagina que eu a vida inteira tive... Eu tentando agora.
É, mudando as
Imagina que eu a vida inteira tive 60 quilos. 60 quilos, oscilava entre 58 e 60. 58 e 60. Na pandemia, eu fiquei com 68 quilos. E hoje, eu tenho por volta de 63, 64.
Uhum.
Então, não é tão a mais do que eu tava, do que eu tô hoje. Porque eu troquei gordura por peso de músculo. E
sim,
na academia, não é sobre o peso. É sobre referências de quanto você tem de... Não na academia, né? Enfim. Não é sobre o peso. É sobre... É, quanto você tem de gordura, quanto
a
você tem...
Composição corporal, né?
Isso, esta palavra. É, lembrou? E aí, eu tava fazendo essas coisas, comendo essas coisas, como se isso fosse a diferença. E hoje em dia, para os meus tipos de objetivos, tipos de treino que eu faço, é super saudável comer macarrão à noite, se eu vou treinar no outro dia de manhã.
Uhum.
Porque eu acumulei energia.
Entendeu? Eu sinto muito isso. Se eu não como à noite, eu não tenho energia no treino e no dia seguinte de manhã.
Exatamente, exatamente. Ou, por exemplo, pão. Tá tudo bem comer o pãozinho da manhã. Dois pãezinhos, tá tudo bem. Pra mim é muito importante. É importante para... E aí, ter ido na Nutri desmistificou essas coisas pra mim, sabe?
Sim.
Organizou. Porque se a gente fica só indo de receita de internet...
Ah,
você
tem
não
uma...
sabe exatamente o que o seu corpo precisa.
Eu não vou lembrar o nome dela, mas tem essa nutricionista que ela posta esses vídeos TikTok, Instagram. E que eu achei muito, tipo, eu acho muito legal o que ela comunica. Porque ela fala que, geralmente, pro nosso corpo, cada um tem a taxa metabólica basal, que é o que você gasta para os seus órgãos funcionarem.
Uhum.
E daí ela diz, sei lá, 1.200 calorias do seu negócio... É até mais, até, mas não sei, tô falando o número X. Que você gasta é só para o seu cérebro funcionar e para seu não sei o quê. Não é bom você comer menos do que a sua taxa metabólica basal. Porque você, tipo, além disso, isso é para o seu corpo, você tá sentado, parado o dia inteiro. Se você caminha um pouquinho, se você faz algum exercício algumas vezes na semana, se você... Tudo isso tá somando... E é meio que por aí que você tem que diminuir a quantidade, se você quer emagrecer.
Uhum.
E não diminuir na sua taxa metabólica ali, no que o seu corpo precisa. Porque daí dá ruim, não é saudável fazer dessa forma.
Igual os perigos do jejum. Desses jejum de 24 horas, de não sei quantas horas. O nosso corpo já fica em jejum. Enquanto você tá dormindo, seu corpo tá em jejum.
Uhum.
Sabe? Tipo, já existe esse período. E eu nunca tinha pensado sobre isso. Quando eu comecei a ver os negócios de jejum e tal. É, tem técnicas e técnicas e técnicas. Mas, cara, você tem que estar muito ciente do que você tá fazendo. Conhecer muito o seu corpo. Pra não entrar nesses lugares de déficit absurdo.
Sim.
Porque aí você começa a ficar prejudicado, tipo, no funcionamento dos órgãos.
Uhum.
Se os seus órgãos precisam trabalhar, seu cérebro precisa trabalhar, sabe? Uma pessoa que não está bem alimentada, uma pessoa que não está com a energia suficiente, não tem concentração, não tem foco, você se perde por causa disso. Você pode não estar mais sentindo a fome, porque uma hora o seu corpo para de mandar essa mensagem de sentir fome. Mas se o seu corpo tá assim, a sua função cerebral tá comprometida. Olha que coisa. Então, olha como é importante ter um profissional. Se Deus fez o profissional, é que é pra gente falar com eles, sabe? Eu sei que nem todo mundo vai ter acesso, eu sei que é difícil e tal. E aí, nesse lugar, dá pra pesquisar um pouco e tal, coisa como a gente tá falando aqui, e em todo caso procurar um postinho do SUS pra conversar com um médico da família, sim, pelo menos.
E é bom procurar um profissional, porque aqui às vezes a gente solta uma fake news.
Aqui a gente é cheio de fake news.
Como parte da gincana do programa, que já tá inserida nisso, de tipo, a gente joga, e algumas são verdade, algumas são fake news.
Por exemplo, a de hoje...
Procure
saber.
Jogue no Google.
Procure saber.
Primeira que eu fui, que me passou esse pré-treino de beterraba, ela falou, ai, torradinha, Bruno, vamos comer um pão de frigideira que você vai fazer com farinha de coco?
Meu Deus.
E daí ela passou isso.
E o nome dela era Bela Gil.
Não é ruim, só que é meio trabalhoso e enjoa depois do segundo dia. E daí tem isso, assim. Porque tem... E nesse caso, ela era super natural, só que era um pouco difícil seguir isso. Porque tem que ter um pezinho na realidade, um pezinho, né, um pouquinho de droga, um pouquinho de salada.
Então, e aí eu sou um pouco preocupada com isso. Eu estava, inclusive, pedindo indicações de nutricionistas esportivos que vão entender, né?
Uhum.
Que, inclusive, eu tenho uma vida dupla. Uma vida quando meu filho está em casa e uma vida quando ele não está. Que aí também, né? Às vezes, o jantar é um miojo com nuggets, como foi ontem. Então, precisa me entender, né? Me acolher nesse sentido. Mas eu estou me abrindo à possibilidade de experimentar mais coisas que eu geralmente não tenho na alimentação. Abri e fechei. Abri e fechei. Experimentei mesmo, mas eu vi que é coisas que não entram na minha rotina. E por isso que eu vou procurar uma boa marmiteira. Porque o Rafu fazia marmita. E era perfeita as marmitas dele. Mas agora ele é creator famoso, então já não dá mais. Mas eu quero procurar alguém de marmita muito boa. Porque aí eu consigo colocar um pouco mais dessa variedade, sabe?
Sim.
Porque a gente tem que aceitar também que tem coisas que a gente gosta e tem coisas que a gente não gosta. E eu não quero fazer da alimentação um momento sofrido, sabe? Pra mim, o momento da alimentação continua sendo um momento de prazer, um momento que eu tô com o Valentim. Eu diminuí muito o meu ritmo de vida dupla, muito. Então, mesmo quando o Valentim não tá em casa, eu tenho um almoço e um jantar.
Uhum.
Com comida da...
Da terra.
Da... Entendeu? Então, eu acho que eu melhorei nesse aspecto.
Tá. É que eu acho difícil, tipo assim, eu tô comendo de uma forma saudável, mas eu tô comendo muito mais arroz e feijão, sabe? Não tô tanto indo pro, ai, pegar, fazer um negócio hiper saudável, comer um bolo, mas ser o bolo de aveia, de não sei o que.
Então, e o que é o hiper saudável também, né? Não é de se questionar também? Porque um arroz bem feito em casa, um feijão, uma carninha e tal, que você não vai colocar tanto sal, que você põe um azeitinho e tal, é muito saudável, né? Eu acho que a gente tem uma pira com a funcionalidade do alimento.
É.
Sabe? E eu acho que isso só deixa a cabeça doidinha.
E agora, Tchulin? Assim como você sempre escreve pra você aquela carta falando do seu ano e tal, das suas expectativas, agora a gente vai fazer isso pro próximo ano. A gente tem aqui um molde de uma carta, que a gente vai deixar uma carta falada aqui pra gente mesmo.
Pra gente ouvir e assim obrigar o Bistec a nos contratar por mais um ano. Ótimo.
Bom, eu posso começar?
Pode, por favor.
Tá bom. Assim começa a minha carta. Olá, pobre coitado. Esse último ano da minha jornada fitness foi, né? Agora eu vou contar como foi. Olha, nesse meu último ano, por eu ter feito essas pausas, ele foi muito menos intenso e dedicado como eu gostaria que fosse. Então, assim, não foi um ano que eu tive muitos avanços, assim, que eu senti que eu evoluí enquanto corpo, porque já tive períodos onde eu me senti muito mais bem disposto, então isso aconteceu. Eu engordei também um pouco. Acho que isso me deixa mal mais por causa dos comentários, porque a gente que tá na internet, a gente lê coisas muito tristes.
E eu queria dizer que a câmera não é a realidade.
Sobre nós mesmos.
Uhum.
E daí, isso me pega, sim. Agora, continuando a carta. Mas eu queria agradecer, porque... agora eu agradeço. Porque eu tô vivo. Aquela coisa mais óbvia. Ai, porque tive comida na mesa, né, Tchulim? Graças a Deus.
Sim.
É realmente assim. Eu acho que eu não consegui fazer isso porque, de fato, eu tava fazendo outras coisas. Porque, de fato, eu fiz esse negócio no cabelo, que é uma coisa que eu precisava pra me sentir bem de uma outra forma. E... não sei, foi um período onde eu me dediquei a outras coisas da minha vida, mais da minha vida pessoal e...
uhum.
Não sei, eu acho que é isso, né? Porque foi... eu fiz o que eu pude, né? Eu gostaria de ser tão melhor do que eu sou.
Sabia que essa frase ia vir.
E nesse próximo ciclo, minha maior meta vai ser... deixa eu ver. Eu acho que... o que eu tô fazendo agora e o que eu quero como meta pros próximos meses mesmo é bater o ponto. É ir pra academia, fazer o meu exercício lá.
Seu transporte.
Meu transport.
A véia. Tem dia que você vai ser véia, tem dia que você vai ser marombeira.
Caminhar mais e tal.
Sim.
Pra, de novo, entrar nesse ciclo de... que vai fazer me sentir bem no meu dia a dia e que vai me fazer voltar a ter esse ritmo. E eu acho... Eu tô num momento da minha vida esperando menos de mim.
Ótimo, eu acho ótimo.
Mas isso é muito bom. Porque você espera mais e daí você se decepciona. Eu tô esperando o mínimo de mim. Que é conseguir...
levantou, tomou água, tá ótimo.
Que é conseguir fazer só isso. Eu nem vou dizendo, não, olha, não quero muitas coisas.
Uhum.
Eu quero conseguir ir pra academia. E eu queria perder um pouquinho de gordura, porque me faria me sentir um pouco melhor.
Uhum.
E pra fazer isso, eu me comprometo a... agora faço uma promessa, que é continuar dando o meu melhor pra ir todos os dias, né? O objetivo é ir todos os dias, mas se eu faltar um, tá tudo bem.
Uhum.
Mas ir todos os dias, ir lá e fazer esse exercício.
Todos os dias na semana?
Na semana, no fim de semana eu não vou.
Tá.
Imagina.
Não. Aí não.
Ir todos os dias na semana e continuar fazendo o meu exercício, porque só disso eu já vou conseguir cumprir minha meta. Ela é muito simples. Ela é possível de ser feita. E se eu não for na academia, eu posso sair e dar uma caminhada e dar uma arejada.
Isso.
É só encontrar. Minha promessa é encontrar sempre um momento no meu dia pra fazer um exercício.
Uhum.
Ao invés de ter uma promessa doida de, ai, quero crescer. Não. Talvez eu reajuste isso daqui a 6 meses. Não sei.
E vamos ver como que vai ser isso em fevereiro de 2024. Como já tá falando, você bodybuilder ganhando concursos.
E já pensou se isso não acontece? Se eu espero o que eu consigo cumprir e chegar lá eu conseguir cumprir muito mais?
Então, eu acho...
porque eu fui realista.
Eu acho ótimo.
E fui bom comigo mesmo?
Sim.
Né? e Deus no comando. É o fim da carta que tem. Agora é sua vez, Chulim.
Olá, pobre coitada. Nesse último ano, minha jornada fitness foi cheia de altos e baixos. Troquei de academia 3 vezes. De Nutri 2 vezes. Me senti muito frustrada vários dias que não conseguia fazer o exercício. Mas também aprendi a ter momentos em casa mesmo para poder fazer isso. Que era algo que... eu comecei a ficar muito dependente só da academia e a minha vida não comporta. Por exemplo, esse ano eu tive dias de fazer exercício em casa enquanto o Valentim está jogando videogame.
Sim.
É o que deu. Então, essa foi a minha...
seu ano.
Foi o meu ano fitness. Mas eu queria agradecer porque eu não desisti.
É verdade.
Eu fui tentando... fui dando o meu jeito, fui me exercitando como dava. Às vezes era só ficar numa prancha no meio da sala enquanto o Valentim estava assistindo Animal Planet mesmo.
Uhum.
Fazer prancha e fazer abdominal e um alongamento. Então, assim, já senti que fiz alguma coisinha, sabe? E agradecer também aos profissionais que me ajudaram, porque eles existiram. Então, a Bia, que foi a personal, as duas nutris que passaram, a última personal do plano de saúde também, que montou o treino. Todas as vezes que eu pedi ajuda para os carinha da academia para me ajudar, porque eu não sabia como fazer as coisas, e ficava me sentindo muito mal e tinha vergonha de fazer o treino porque eu não sabia o que estava fazendo. Então, acho que nessa minha jornada, não posso deixar de lembrar e agradecer aos profissionais que estiveram nela e que me ensinaram a manter rotina e disciplina, porque sozinha realmente eu não tenho.
Sim.
E nesse próximo ciclo, a minha maior meta vai ser cumprir 200 treinos ao ano.
E...
que foi a meta que eu fiz e eu tô fazendo lá no Instagram, que é 200 treinos. O treino pode ser igual eu fiz lá, 20 minutos de yoga, mas eu vou cumprir 200 treinos no ano, que dá mais ou menos 4 vezes por semana.
Parecido com a minha.
Porque o ano tem 365.
Sim.
Peguei 20, então já tô pensando aí, tipo, carnaval, não vou ficar contando pular bloco como treino. Sim. É diferente, é atividade, mas não é treino. E eu estou focada em treino.
Tá.
Então, minha maior meta vai ser 200 atividades, né, 200 treinos e no meio desses treinos eu quero testar alguns esportes. Quero ir numa aula de jiu-jitsu, quero ir numa aula de tecido, de circo, quero pegar um dia do Velocity com as minhas amigas, que elas adoram. Então não é só sobre a musculação, são 200 treinos focados. E para fazer isso, eu me comprometo a não desistir, ter um compromisso com o meu corpo, no sentido de todos os dias eu vou dar isso para ele, de ter uma atividade para que ele funcione melhor, e também não me pressionar demais. Como foi no último ano, eu consegui e cheguei até aqui.
Sim.
E não fiquei, tipo, me pressionando e fui e voltei, troquei de academia, nananã. Então, vou contar também, vou me comprometer a não me pressionar, a fazer os treinos e contar com os profissionais também, porque acho que é importante ainda me manter na posição de que preciso dessa ajuda.
Uhum.
E Deus no comando.
E eu tô super com você nisso de testar coisas novas, a gente pode fazer junto.
Vamos fazer?
A gente tá enrolando isso faz tempo, a gente já falou sobre isso.
É verdade,
e nunca,
né?
Fez nada.
É verdade.
Mas... fica aqui, de novo, essa promessa que a gente nunca vai cumprir, que a gente...
Não, a gente pode tentar pra fazer o episódio.
Tá.
E a gente vai ser obrigado a fazer as coisas, porque tem que fazer no episódio.
Uhum.
E comunidade, pode pressionar a gente pra isso acontecer. Sim. Então, para acompanhar a nossa vidinha fitness, segue a gente no TikTok, que é @euquilutepod. Segue a gente também no Twitter, que é @redbistec. Me segue, que sou @tiulin. Segue o Bruno, que é @bubarim.
E também no seu agregador de podcast favorito, porque a gente tá aqui toda terça-feira com episódios novos. Mande o seu Momento Que Lute pra momentoquelute@gmail.com. Compartilhe com seus amigos esse episódio. Faça, escreva aí também as suas promessas fitness. Pra promessas fitness da mão. E um peso
uma
na cabeça.
Anilha.
Uma anilha na anilha. Cabeça. E a gente volta na terça-feira que vem. Muito obrigado, Bistec, por mais um episódio. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.